Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 29 de setembro. Aqui em Washington, tempo de chuva. Lá fora, hoje, 29 graus centígrados. Vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção de Alvin Sangano. A assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos lá prever os títulos das notícias internacionais a esta hora. Presidentes dos Estados Unidos e Cuba reúnem-se em Nova York. No Afeganistão, tropas governamentais apoiadas pelos Estados Unidos tentam recapturar importante cidade aos Talibã. Primeiros 30 minutos, como sempre, dedicados à Angola. Um jurista comenta processo contra 15 alegados golpistas.
Estamos numa nova fase, estamos esperando presos políticos, não vale a pena arranjarmos outras interpretações.
Temos acusações da UNITA no UIJA refutadas pelo MPLA, pode ouvir os pormenores das duas versões mais adiante. E em Benguela há registro de veteranos das FAPLAS e nós temos as suas histórias.
Hoje o ex-FAPLA não é considerado, não temos nenhuma consideração. Os miúdos refilam connosco, se vocês lutaram, isso é que vocês é que foram burros, vocês é que foram parvos. Isso dá estresse.
O governo quer pagar contas ao estrangeiro em Coanzas. Vamos ter a reação de economistas. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente americano Barack Obama e o seu homólogo cubano Raúl Castro apertaram as mãos esta terça-feira em Nova Iorque, num raro encontro entre os líderes dos Estados Unidos e Cuba. Ontem, no seu primeiro discurso na ONU, desde que substituiu o irmão, Fidel, Raúl Castro condicionou a normalização das relações entre os dois países ao levantamento do embargo contra Cuba. Barack Obama, também no seu discurso à Assembleia Geral da Organização, disse acreditar que o Congresso americano levantará eventualmente o embargo, mas garantiu que os Estados Unidos não vão devolver a base naval de Guantánamo. Na reunião de hoje, ambos revelaram um fácil relacionamento, mas não há ainda detalhes da conversa entre eles. O presidente americano participou também hoje na cimeira sobre o Estado Islâmico na ONU, na qual defendeu a mudança de regime na Síria. No Afeganistão, as forças de segurança, apoiadas por ataques aéreos dos Estados Unidos, lançaram uma contraofensiva para recuperar o controle da cidade de Kunduz, no norte do país, ocupada pelos talibãs. Os dois lados fazem reivindicações contrárias sobre os confrontos que deixaram dezenas de pessoas mortas ou feridas, incluindo civis. O Ministério de Defesa afegão diz que as forças de segurança, incluindo unidades de comandos, iniciaram o ataque contra as posições dos talibãs ao início de hoje. Em Cabul, o presidente Ashraf Ghani indicou que as forças nacionais tinham realizado rápidos avanços e retomado o controle de vários edifícios. No Burkina Faso, o exército bloqueou as ruas de acesso ao quartel da Guarda Presidencial um dia depois de ter acusado a Guarda de se recusar a desarmar na sequência de um falhado golpe de Estado. O governo de transição de Burkina, na sexta-feira, dissolveu a Guarda Presidencial. Esta tinha concordado em desarmar-se como parte de um acordo para pôr termo à tentativa de golpe, mas os seus membros decidiram posteriormente pedir garantias da sua segurança antes de deporem as armas. O antigo vice-presidente congolês Jean-Pierre Bemba, que já enfrenta em Haia acusações de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional, encontra-se de novo em tribunal. Bemba e quatro associados são agora acusados de corromperem testemunhas e de interferir com a justiça. Os cinco são acusados de tentar influenciar o resultado do primeiro julgamento de Bemba. O Senado americano deverá aprovar hoje um orçamento federal temporário que vai garantir os fundos necessários para manter em funcionamento o governo americano até meados de novembro. A medida adia, assim, o confronto entre a administração Obama e o Congresso de maioria republicana acerca das prioridades, das despesas do Estado. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme ontem nós noticiamos aqui, o Procurador-Geral da República diz ter entregue ao Tribunal o processo crime contra os 15 ativistas presos por alegadamente planearem uma rebelião para o derrubo do governo. A Procuradoria diz que não violou o prazo de detenção preventiva porque o processo teria sido entregue antes de terminar esse prazo. O jurista e antigo professor da escola do MPLA, Pedro Caparacata, considera que o comunicado da Procuradoria está carregado de erros graves. Caparacata diz que a não notificação dos arguidos por parte da acusação lesa os direitos destes e retira espaço de manobra para um eventual recurso caso haja necessidade. Manuel José.
O antigo professor da escola do Catambor, como era chamada a escola do MPLA, considerou de errado o ato da Procuradoria com o comunicado em que informa que o processo dos 15 mais 1 já se encontra em tribunal.
A instrução preparatória do processo termina nos termos da lei com a notificação da acusação ao arguido ou com a abertura de instrução contraditória por iniciativa do magistrado do Ministério Público. Se nenhum desses atos foram praticados, significa que a instrução preparatória ainda não terminou. Nem vale a pena dizermos o contrário, porque isso não exige curso de direito nenhum. Basta a pessoa saber interpretar bem o português e saber ler e escrever para chegar a essa conclusão, porque está na lei.
O Pedro Caparacata aponta um outro erro do comunicado da PGR.
Também tem sido um erro reiterado por parte da Procuradoria não notificar os espaços que ordenam a prorrogações aos arguidos ou aos seus advogados, porque esses despachos são suscetíveis de recurso, de reclamação ao senhor Procurador-Geral da República. Por
isso. Quanto ao mérito do processo, Caparacata pensa que estamos em presença de presos políticos que inauguram uma nova era.
Estamos numa nova fase, estamos esperando presos políticos, não vale a pena arranjarmos outras interpretações.
A Procuradoria-Geral da República garantiu que o processo dos 15 mais 1 já transitou para o Tribunal. Os advogados de defesa estes continuam à espera de serem notificados. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos para a cabinda. O advogado Arão Tempo, detido em março, quando tentava viajar para a República do Congo e a aguardar o julgamento em liberdade, desconhece se pode ou não sair de Cabinda e de Angola. Tempo tem clientes fora de Cabinda e pretende procurar tratamento médico no exterior devido à sua saúde precária. Depois de ter contactado a Procuradoria e o juiz-presidente do tribunal que o vai julgar, o advogado diz continuar à espera de uma decisão, como revelou há momentos à Voz da América.
Essa situação cria-me constrangimentos para a minha sobrevivência, porque não posso, eu só exerço advocacia e estar aqui na cidade simplesmente exercê-la e cria-me transtornos, não é? E as crianças de vez em quando são expulsas nos colégios, não se pode pagar. Portanto, vou suportando até as últimas consequências.
Não lhe formalizaram se pode não sair de Angola?
Não formalizar. Até que estou a defender, agora estou a aguardar, não sei quando é que será a pronúncia para eventual julgamento. O juiz-presidente disse que queria ver os comandos legais, o que é que diz para se pronunciar. Portanto, não disser que devia sair ou não.
Era o advogado Arão Tempo, que há alguns meses foi impedido de sair de Cabinda e que agora continua à espera de saber se pode ou não sair da província e do próprio país. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Vamos agora para Malanje para abordar um problema que ocorre por todo o país e que alguns já descreveram como um barril de pólvora. Falamos dos veteranos de guerra e das Forças Armadas, milhares deles abandonados sem reformas ou meios de subsistência. Pois em Malanje está em curso o recenseamento de antigos militares das ex-FAPLA. O João Marcos foi ao centro de recrutamento e lá falou com alguns veteranos. As suas histórias são um drama.
O recenseamento, terceiro em menos de 10 anos, levou ao Centro de Recrutamento Militar de Benguela centenas de ex-militares das distintas FAPLAS. Embora haja quem não acredite na solução dos problemas, a julgar pelo contexto de crise, a correria desta manhã mostrou que a gente esperançada em dias melhores. Foram notórias, acima de tudo, muitas críticas ao governo, com o grupo de cidadãos a lembrar que a chegada à vida militar não dependia de recenseamentos.
Isto hoje tornou-se um emprego. Tornou-se um emprego, já não é no exército. Nós fomos para o exército, mas até que não era preciso ser chamado. A pessoa era buscada. Tanto eu saí da escola, eu fui tirado da escola para ir para as FAPLA. É verdade, lutar contra o inimigo. Lutamos para a libertação, lutamos para a independência. Mas hoje o ex-FAPLA não é considerado, não temos nenhuma consideração. Não tem emprego, não estudou, os filhos não podem estudar, porque o pai não tem possibilidades nenhumas. E estamos, não temos nada, não estamos a receber nada, constantemente inscrições e não estamos a receber nada.
Este antigo guerrilheiro, agora a ganhar a vida e transportar cidadãos na sua motorizada, sente-se desrespeitado por certos jovens.
Nós remediamos assim a fazer com papata, enfim, etc. A pessoa chega numa parada, lá, por exemplo, no hospital ou aonde, não sei quantos, os miúdos refilam conosco, nós somos adultos, porque não podem encostar aqui, isto é nosso, se vocês lutaram, isso é vocês é que foram burros, vocês é que foram parvos. Mas isso nós, ultimamente a pessoa perde moral, isso dá estresse à pessoa.
Desmobilizado em 1992, o cidadão que fala a seguir, de 53 anos de idade, diz que podia ter perdido a vida em tempo de guerra, por isso prefere não acreditar que esteja a ser abandalhado.
Há uns que já estão aí tantos anos, nunca viram nada, combateram, estão aí dispersos. Se até aqui aparece esse registro, graças a Deus, que às vezes pode haver qualquer coisa para beneficiar a família. Eu entrei em 78, ainda estive lá no Mochico, muitos anos depois apanhei pangado em cima das minas e pronto. Eu fiquei, graças a Deus que até aqui estou a falar, mas se não, graças também à profissão na cabeça que está me ajudar até aqui, com a idade que eu tenho, já tenho 53 anos. Nem que sequer são 10 Kwanza. Nada. Nunca recebemos nada.
A Força América não conseguiu obter reações da direção do Centro de Recrutamento. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora para o IJ, onde a UNITA acusa o MPLA de impedir as suas atividades e corromper autoridades tradicionais para impedir a atividade da UNITA. O MPLA desmente. Diz que o galo negro tem que obedecer às leis em vigor. Muniz Francisco.
Responsável do maior partido na oposição na província do Ijo, acusou o MPLA de denegrir a posição da UNITA nesta parcela do território.
Na nossa província, além das ações gerais, caluniam nas populações que a UNITA tem paiós e quer fazer a guerra. Inviabilizam todas as atividades políticas da UNITA. Obrigam e corrompem os sobas com bens a serem chefe do SCAP do partido e secretários dos partidos nos comitês locais, com objetivo de impedir a presença de outros partidos políticos, violando assim o papel da autoridade tradicional. Discriminar silenciosamente todos afetos à UNITA em todos os setores públicos e privados, principalmente nos municípios. Sempre que realizamos uma atividade política, aparecem grupos da JMPLA, OMA, com canções no mesmo local e no mesmo momento. Alguns sobas dizem, aqui no meu bairro não pode haver outro partido. Os símbolos do partido são vandalizados permanentemente em algumas por ordem de administradores, como é o caso de Quimaria, município do Bembe. O administrador Monteiro António tinha retirado a bandeira de Mabaia em pleno dia. O mesmo aconteceu na comuna de Lembua, município de Adamba. O administrador orientou a retirada das bandeiras na comuna e algumas aldeias.
O deputado do empelado do Círculo Provincial Eleitoral do IJA, Panzo Joaquim, defendeu que os partidos políticos na oposição devem comportar-se de forma legal de acordo com os princípios que governam a Constituição e pediu que os problemas internos sejam resolúveis por via do diálogo.
Os nossos compatriotas da oposição devem ter sempre essa consciência de que no jogo democrático, embora há quem sempre procura factos, mas nós queremos dizer que necessariamente eles devem comportar-se de uma forma legal, com preceitos, conforme dissemos, com princípios da lei constitucional ou das leis que vigoram ao nosso país. E aliás, até dizer que nós estamos sempre abertos em diálogo. E, aliás, esses são os ensinamentos que nós aprendemos do nosso presidente da República.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Entretanto, os secretários provinciais da UNITA, das províncias de Malanje, Januário Alfredo Moçambe, do Uambo Liberty Chiaka e do Bengo Simão Dembo, reuniram-se recentemente em Malanje para discutir a situação do partido nessas províncias, preparar o seu congresso e as eleições. Isaías Soares.
Januário Moçambo de Malanje refletiu em torno do encontro das três chamadas praças fortes do Galo Negro.
Passamos em revista a situação do partido, mas também os próprios desafios. Nós temos o congresso, temos as eleições, o nosso partido precisa preparar-se. E, em princípio, foi uma visita de trabalho, mas também de concertação para que nos próximos desafios possamos nos sair melhor.
Os representantes do maior partido da oposição em Angola, reunidos nesta capital, voltaram a abordar sobre a impugnação da bandeira do mais recente partido político criado no país, a Aliança Patriótica Nacional, que se assemelha à sua, disse Moçambo.
Um caso mais recente de haver a aprovação de um partido que os seus símbolos são contrários exatamente à lei, porque a lei não permite que um determinado partido político tenha símbolos que se assemelham a outros partidos políticos. Isso é contra a norma, contra a lei, e no entanto o partido está a acompanhar e nisso está a fazer muita diligência para que situações dessas não ocorram e que essa situação não seja impugnada.
As conferências municipais da UNITA para a escolha dos delegados ao evento do género na província iniciam em outubro próximo, mas desconhece-se a cota de maninhos a serem eleitos em Malanje para o 12º Congresso do Partido a acontecer entre os dias 3 a 5 de dezembro deste ano na capital angolana, Luanda. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir do Washington. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, à nossa frente temos ainda quase 1 hora e 15 minutos de emissão. Esta primeira meia hora é dedicada à Angola e pode ir à nossa página na internet, onde temos notícias e reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Banco Nacional de Angola, o BNA, diz que pretende negociar pagamentos ao exterior em moeda nacional, o Kwanza. Isto para reduzir a pressão sobre o sistema bancário face à atual crise cambial do país. Economistas dizem que, se isso acontecer, será muito, muito limitado. Estas e outras questões vão ser respondidas pelos entrevistados do nosso correspondente, Coco Mukuta.
Os pagamentos ao exterior em Kwanza serão possíveis apenas junto de países e instituições com quais Angola possui cooperação e que aceitam a moeda nacional, como é o caso da República da China, que assinou recentemente um acordo neste sentido. Segundo o economista José Matuta, não será possível fazer esse tipo de transação com qualquer outro país.
Agora, o que o BNA tem tentado fazer ultimamente é o quê? É procurar acordos com outros parceiros internacionais. De forma que nossos importadores utilizarem o Kwanza para poderem importar. São acordos pontuais, mas esses acordos não vão resolver o problema.
Matuta afirma ainda que não haverá previsões para colmatar a atual crise cambial que se registra no país.
O imposto é a única fonte de receita do Estado, tirando o petróleo, que neste momento está em queda. Agora, temos que ir buscar nos impostos. Agora, temos que criar agora a cultura de buscar no imposto. Angola não tem cultura de pagar imposto. Por isso é que temos essa dificuldade toda.
Por sua vez, o economista Dão Pascoal considera que vai ser difícil ajustar a crise cambial atual em virtude de as causas serem externas, ou seja, a queda do preço do crude.
O país está nessa forte dependência. O consumo na quadra festiva, nos meses, isto é, nos meses de novembro e dezembro, tende a aumentar. E se não haver abastecimento de bens alimentares suficiente para suportar essa procura, então vamos ter tendência de aumento de preços ainda mais. Por isso, no meu ponto de vista, a situação conjuntural atualmente não dá indicadores que isso possa ser contornado num curto espaço de tempo.
De recordar que a crise económica que foi usada para justificar reduções em áreas essenciais como saúde e educação já provoca falta de dinheiro nas instituições estatais que recorrem à cobrança de serviços tais como escolas e hospitais. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Na página desportiva, hoje vamos falar do futebol europeu, da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões. Estamos na segunda jornada da fase de grupos e hoje há 8 jogos relativos aos grupos E, F, G e H. As atenções estão viradas, contudo, para 2 desses jogos. O primeiro no grupo E, onde o Barcelona recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha. Barcelona sem Lionel Messi, sem Rafinha, ambos lesionados, sem jogadores novos devido à proibição de contratar até janeiro. Empatou o primeiro jogo em Roma, Bayern venceu o Bate Borisova. O outro jogo da noite é aquele em Portugal, entre o Porto e o Chelsea. É o regresso de José Mourinho ao clube que o viu crescer como treinador e vai também reencontrar Iker Casillas, o guarda-redes do Real Madrid, onde José Mourinho esteve e saiu no meio de controvérsia com muitos jogadores, incluindo Casillas. José Mourinho já disse que vai cumprimentar Casillas logo ao começo do jogo. Chelsea venceu o primeiro jogo do seu grupo contra o Maccabi, o Porto empatou. O que é que pensa José Mourinho do jogo de hoje?
Portista, não vou ter nada. Vou tentar fazer o melhor para ajudar a minha equipa a conseguir o melhor resultado. Mas considero o Porto um adversário extremamente difícil. E se me perguntares se estou à espera de um jogo fácil, obviamente que estou à espera de tudo, menos de um jogo fácil.
José Mourinho, que depois não perdoou um jornalista que o interrogou sobre o facto do Chelsea estar mal, muito mal, no campeonato inglês e o Porto comandar o campeonato português.
Acho que eles são mais inteligentes do que vocês, que eles, Porto, sabem que nós somos uma grande equipa.
Oh lá lá, José Mourinho, picado com os jornalistas. Um dos jogadores mais inteligentes que os jornalistas é o defesa Maicon, do Futebol Clube do Porto.
Sabemos que o Chelsea tem uma excelente qualidade. Vamos estar todos concentrados, vamos estar todos unidos. Sabemos que tem jogadores de excelente qualidade. O campeonato inglês é um campeonato diferente. Estamos em competições diferentes. E Chelsea é uma excelente equipe e pode nos causar muitos problemas.
Era o defesa do Porto, Maicon. Liga dos Campeões, vamos para o escândalo da FIFA. O Comitê de Ética da Organização irradiou Jack Warner, o antigo presidente da Confederação das Caraíbas, América Central e Norte, CONCACAF. Warner foi vice-presidente da FIFA, já tinha deixado a organização em 2011, isto depois de uma investigação às atividades do Warner durante o processo de escolha dos candidatos aos Campeonatos do Mundo de Futebol de 2018 e 2022. Warner faz também face à extradição para os Estados Unidos, onde faz face a uma acusação de corrupção. Entretanto, o presidente da União Europeia de Futebol, a UEFA, Michel Platini, disse que os 2 milhões de dólares que recebeu da FIFA foram declarados às autoridades e foi um pagamento que respeitou a lei suíça. Numa carta enviada às 54 federações europeias que fazem parte da UEFA, Platini confirmou que foi ouvido sobre essa transação que a Procuradoria Suíça qualificou de suspeita. O presidente da FIFA, Sepp Blatter, entretanto, anunciou que vai manter-se nas suas funções enquanto colabora com as autoridades suíças sobre as investigações às suas atividades. Em Espanha, as autoridades disseram que iniciaram um processo contra o meio-campista e defesa do Barcelona, Javier Mascherano, da Argentina, por fuga aos impostos. Alegadamente, ocultou receitas provenientes dos seus direitos de imagem. Mascherano já devolveu ao fisco 1,5 milhão de euros e mais 200 mil euros de juros. Anteriormente, Messi tinha também sido alvo da mesma acusação e no Brasil as autoridades congelaram milhões de dólares do Neymar, também por fuga ao fisco. Parece que as estrelas do Barcelona não gostam de pagar impostos. Aqui Washington, voz da América. O Partido da Renovação Social recusou integrar um novo governo da Guiné-Bissau, liderado por Carlos Correia, depois de uma semana de negociações. O PRS considerou não ter chegado a acordo com o PAIGC e prometeu assumir o papel de oposição, deixando Carlos Correia com a responsabilidade de formar o governo apenas com membros ou próximos do partido maioritário. Lassana Kassamá.
Com 41 deputados, o PRS, como governo Domingos Simões Pereira, detinha 5 pastas governamentais, queria ter uma maior representatividade numérica no elenco do engenheiro Carlos Correia, a troca de viabilização de todas as iniciativas parlamentares do PSGC na Assembleia Nacional Popular. Entre elas, a da aprovação do programa do governo e do respectivo orçamento geral, dois instrumentos essenciais para a legitimação de qualquer executivo. Em face da atual realidade política, salientada pela ausência do acordo político com o maior partido na oposição, o PSGC passa agora a contar com seus 51 deputados, mesmo que aparentemente não os controla na sua totalidade, e dos restantes partidos parlamentares, neste caso, dois do PCD e um da União para a Mudança, já que o do PMD faz parte da corrente oposicionista do governo. Trata-se de um quadro arriscado, considerando as disputas políticas, ainda que presentes, envolvendo o presidente José Mário Vaz e o presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. Fontes partidárias do PSGC contactadas pela Voz América indicam que o primeiro-ministro Carlos Correia vai, mais tardar até depois de amanhã, apresentar ao presidente Mário Vaz a sua proposta do elenco governamental, o qual deverá representar, refletir os interesses internos do partido sobre a estratégia de acalmar as guerras intestinas que têm minado a unidade dessa formação política nos últimos 2 anos. São correntes hostis à atual direção, liderada por Domingos Simões Pereira, que, ao que tudo indica, num sinal de reconciliação interna, farão parte da nova estrutura governamental, isto depois do não do PRS, corta agora por uma oposição clara. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai estar aqui novamente na segunda meia hora com esta reportagem sobre a situação na Guiné-Bissau. Nessa segunda meia hora vamos também falar de Moçambique, onde, como os ouvintes sabem, a tensão voltou a subir devido a um alegado ataque contra o líder da RENAM, Afonso de Lacama. Parece que está a afetar as populações da zona do centro de Moçambique. Nós vamos ter uma reportagem sobre isso e vamos ter outras também. Isso na nossa segunda meia hora, e na terceira meia hora chamamos já a atenção para a nossa pequena reportagem sobre a política americana. Vamos falar da demissão do presidente do Congresso, John Boehner, e também das eleições. Isso na terceira meia hora. Na segunda meia hora vai estar aqui o Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música de Henrique Iglesias. Vamos sair, portanto, bailando.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando,
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 bailando.
Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando,
subiendo y bajando.
Bailando,
bailando, bailando.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 29 de setembro de 2015, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Burkina Faso, o exército cerca quartel da guarda presidencial, Europa já recebeu 500 milhões de imigrantes, Congresso americano prestes a aprovar orçamento temporário. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Dan Crafton, na produção Mariana Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde a população de Zimpinga está a fugir daquela zona onde foi emboscada recentemente a comitiva do líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, mais precisamente na passada sexta-feira, e isso por medo de represálias da ala militar do partido, depois de informações estatais terem imputado aos residentes o incendiamento das viaturas da RENAMO. André Batista, com mais pormenores.
As viaturas foram carbonizadas totalmente às 18 horas da sexta-feira, poucos minutos depois que uma caravana militar que tinha recolhido a tropa governamental distribuída pela mata da zona dos confrontos, ter passado no local onde permaneciam as viaturas e as vítimas do ataque, disseram testemunhas à Voz da América.
Isso também é um perigo para a própria população.
Desculpa, já não estão saindo, então o governo está nos vendendo.
Pode fazer
as notícias estão a mandar em
tirar. Estão com nossos carros.
Estavam com um bino. Tropas vieram aqui, vocês tinham conhecimento. Então, nós vamos entrar no perigo.
Disse Lázaro Quente. A população que se encontrava no raio de ataque, contou, foi evacuada pela guarda de RENAMO durante os confrontos para evitar baixas de civis, tendo um grupo militar escoltado as famílias até uma comunidade próxima.
A população ter coragem de entrar no meio de tropa, queimar.
Questionou Mateus Francisco, que considera o posicionamento da polícia sobre a fúria popular ser severamente penalizante à população daquela região. Afonso Dhlakama saiu ileso numa segunda emboscada à sua comitiva na Estrada Nacional número 6, em Zimpinga, distrito de Gondola, província de Manica, e acusa a autoria do ataque às forças de defesa e segurança. Mas a polícia local rebateu esta versão, assegurando que foi a comitiva da RENAMO que provocou um incidente ao assassinar o motorista de um semicoletivo durante o cruzamento. Informações não confirmadas indicam que Afonso Dhlakama terá regressado a pé após a emboscada de sexta-feira, a chamada parte incerta na Serra da Gorongosa, na província de Sofala, à semelhança do que fez durante 2 anos no último conflito entre o governo e a RENAMO, que só terminou em setembro de 2014. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, assegura que Afonso Dhlakama está no mato, bem de saúde, sem revelar a exata localização. Entretanto, a direção do Hospital Provincial do Chimoio assegura que 11 dos 12 corpos vítimas do incidente de sexta-feira, que deram entrada na morgue local, ainda não foram reclamados, quer pelo partido, quer por familiares. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, continuamos a falar de violência. Os índices de criminalidade na cidade da Beira estão a aumentar drasticamente ultimamente, tal como apurou o nosso repórter Francisco Júnior.
Eles andam armados e em grupos, grupos numerosos. São homens, homens considerados perigosos.
São.
Eles maltratam, matam.
Violam.
São maus, sim, e matam. São maus e matam. Sim, são muitas. Às vezes vem 10, às vezes vem 7, às vezes vem 12 mesmo, mas toda a gente com katana.
Assaltam residências.
São frequentes, os assaltos são frequentes.
Eu vivo aqui na Mobeira, num pequeno Brasil, aqui à redor da cidade da Beira. Tenho 29 anos de idade, meu nome sou Abiejo, aqui em São Sacarás. Nessa zona, a bandidagem existe, isto não é para duvidar.
Atacam sem medo e descaradamente. 41 anos de idade, Irene da Conceição Tomo é funcionária do Conselho Municipal da Beira. Estava a caminho do aeroporto quando, num semáforo, na Munhava, famoso bairro periférico da segunda maior cidade moçambicana, foi alvo de um assalto. Um desconhecido arrancou-lhe o telemóvel das mãos.
O semáforo estava fechado, eu estava do lado da janela do carro, estava a ver o telefone, estava a diminuir, tirar algumas fotos, a diminuir, e de repente chegou alguém, tirou-me o telefone, meteu a mão no carro e tirou-me o telefone.
Foi uma ação violenta?
Sim, foi uma ação violenta, apertou-me até a mão, porque eu tentei resistir, mas não consegui. Ele pegou, correu, meteu-se atrás da sede da Renamo, aí naquela área do semáforo mesmo.
E não são apenas assaltos, os criminosos molestam as mulheres. Margarida Maria, 26 anos, residente no 5º bairro, em Inhamizua, arredores da Beira, presenciou uma agressão sexual protagonizada por dois jovens numa noite em que faltou luz na zona onde vive.
Estava eu e meu marido.
E vocês não fizeram nada porque estavam com medo? Eles ameaçaram?
Sim, não fizemos nada. O que a gente fez é fugir dos bandidos também.
Tentaram chamar a polícia?
Não.
Estamos com medo.
Estou muito abalada. Estou muito para baixo mesmo. Ainda vou viajar até pensar, até certo ponto cheguei a pensar que fosse azar.
22, 23, ninguém pode sair de casa.
Por quê?
Com medo dos bandidos.
As autoridades sabem que os índices de criminalidade estão a atingir níveis assustadores. A Voz da América ouviu o edil da Beira.
O problema da criminalidade tem várias vertentes. E depois temos também outra ação que acontece na Beira, que é a justiça pelas próprias mãos. As populações fazem isso. E nós continuamos a dizer que ninguém pode matar o outro, ninguém pode fazer a justiça pelas próprias mãos. Há instituições de justiça. Se há erros, temos que aperfeiçoar essas instituições de justiça. O nível de raptos aqui é extremamente baixo, quase que não se fala de raptos. Há roubos, sim senhora, hoje nas casas, já os homens de katana continuam a perturbar. Portanto, nós vamos continuar através de policiamento comunitário e das autoridades locais, tentar identificar quem são os grandes autores e tentar reduzir esses riscos.
David Simango, presidente do Conselho Municipal da Beira, e os esforços para combater e prevenir a criminalidade que está a deixar em pânico os munícipes da segunda mais importante cidade moçambicana. E da Beira, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. Passagem agora para a Guiné-Bissau. O Partido da Renovação Social recusou-se a integrar o novo governo daquele país, liderado por Carlos Correia, depois de uma semana de negociações. O PRA se considerou não ter chegado a acordo com o PAIGC e prometeu assumir o papel de oposição, deixando Carlos Correia com a responsabilidade de formar o governo apenas com membros ou próximos do partido maioritário. Lassana Kassamá tem mais pormenores.
Com 41 deputados, o PRS, quando governo Domingos Simões Pereira, detinha 5 pastas governamentais, queria ter uma maior representatividade numérica no elenco do engenheiro Carlos Correia. A troca de viabilização de todas as iniciativas parlamentares do PSGC na Assembleia Nacional Popular, entre elas a da aprovação do programa do governo e do respectivo orçamento geral, dois instrumentos essenciais para a legitimação de qualquer executivo. Em face da atual realidade política, salientada pela ausência do acordo político com o maior partido na oposição, o PSGC passa agora a contar com seus 51 deputados, mesmo que aparentemente não os controla na sua totalidade, e dos restantes partidos parlamentares, neste caso, dois do PCD e um da União para a Mudança, já que o do PND faz parte da corrente oposicionista do governo. Trata-se de um quadro arriscado, considerando as disputas políticas, ainda que presentes, envolvendo o presidente José Mário Vaz e o presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. Fontes partidárias do PSGC, contactadas pela Voz América, indicam que o primeiro-ministro Carlos Correia vai, mais tardar até depois de amanhã, apresentar ao presidente Mário Vaz a sua proposta do elenco governamental, o qual deverá representar e refletir os interesses internos do partido sobre a estratégia de acalmar as guerras intestinas que têm minado a unidade desta formação política nos últimos 2 anos. São correntes hostis à atual direção, liderada por Domingos Simões Pereira, que, ao que tudo indica, num sinal de reconciliação interna, farão parte da nova estrutura governamental, isto depois do não do PRS, que opta agora por uma oposição clara. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir da capital americana. A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, recebeu ontem em Nova Iorque um prémio internacional em reconhecimento do seu contributo para a valorização do esforço da mulher africana. Trata-se do Outstanding Leadership Award, atribuído pela African Horizon, um grupo não-governamental americano. O Amâncio Miguel entrevistou a primeira-dama cabo-verdiana.
Lígia Fonseca, que em Nova Iorque participou em eventos paralelos à Assembleia Geral das Nações Unidas, diz que a distinção representa desafios.
Este prémio primeiro mostrou que os olhos estão virados para nós, para Cabo Verde, e tudo o que fazemos, de bom e de mau, é visto pelos outros.
Contribuiu para a distinção o facto de não ter largado o seu trabalho após o esposo assumir a presidência da República. O trabalho dela na área social inclui a promoção de emprego, diálogo com jovens sobre direitos e saúde e apoio a campanhas de saúde. Diz ser realista.
Eu, desde o primeiro momento em que o presidente da República tomou posse e eu, como sua esposa, comecei a ser tratada por primeira-dama pelas pessoas contratam alguém por primeira-dama, esperam que ela desenvolva projetos a favor da sociedade. Desde esse momento, disse que não vou criar nenhuma instituição nova, porque acho que o meu papel deve ser incentivar, promover, ajudar todas as instituições que já existem e que estão no seu dia-a-dia a trabalhar. Ou ajudar a criar outras que se mostre necessário criar.
Ela tem uma nova aposta.
Um trabalho que também tenho andado a fazer, ou que é uma das minhas grandes preocupações, é conseguir que seja introduzido no Programa Nacional de Vacinação de Cabo Verde a vacina contra o cancro do colo do útero. Há vários países, mesmo em África e na nossa região, que já vacinam todas as jovens aos 12, 13 anos, portanto, antes de começarem ou de terem a potencialidade de entrar numa relação sexual, ficam já protegidas.
Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora definidos pelas Nações Unidas, ela diz que Cabo Verde deverá apostar na qualidade de educação.
Nós temos que investir muito na educação, numa educação de qualidade, na formação dos nossos jovens para o mundo.
Palavras da primeira-dama cabo-verdiana, Lígia Fonseca, numa entrevista ao nosso colega Amâncio Miguel. Amâncio Miguel, que se encontra precisamente em Nova Iorque, onde conduziu a entrevista para acompanhar os trabalhos da Assembleia Geral da ONU. Boa tarde, Amâncio.
Acho que temos... A Assembleia Geral da ONU continua hoje com várias sessões e, para já, assinalar o facto de, nas notícias, ainda haver a dominação em termos de presença daquilo que foi o encontro entre o presidente Barack Obama dos Estados Unidos e Vladimir Putin da Rússia, que querem uma solução para a Síria, mas ainda tem sérias divergências quanto ao papel do presidente Bashar al-Assad. Em relação àquilo que foram as apresentações até agora que tiveram lugar aqui, quer de países africanos e de outros países, ainda a tónica sobre a condenação desta crise da Síria, que provoca uma vaga de refugiados que é tida como a maior depois da Segunda Guerra Mundial. Então, todas as pessoas que estão aqui presentes querem que a crise tenha um fim. mas de particular interesse, e já vamos para a questão mesmo de África, foi a posição apresentada ontem por Jacob Zuma, o presidente da África do Sul, que quer maior presença da África no Conselho de Segurança. Jacob Zuma, que foi muito contundente ao seu estilo, disse que as Nações Unidas não podem fingir que ainda estamos em 1945. A África já é livre e soberana e não mais um grupo de países colonizados. Esta posição havia sido antes manifestada pelo presidente de Moçambique, Jacinto Nyusi, que disse que não se compreende que as Nações Unidas criem obstáculos para as suas próprias reformas. Neste caso, a reforma do Conselho de Segurança, que continua a ter pouca representação do continente africano. Nyusi aproveitou também a plataforma para partilhar com o mundo o facto de o seu país, Moçambique, este mês ter tornado livre de minas. Também em relação à África, a Somália mereceu um encontro no qual Ban Ki-moon, o secretário-geral desta organização, pediu o fim do extremismo. O presidente da Namíbia hoje, o presidente é o Hage Geingob, falou da necessidade de se acabar com golpes de Estado e concentrar-se nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele fez referência, neste caso vertente, à recente situação do Burkina Faso, em que forças da guarda presidencial lideradas por Gilberto Dendere depuseram o presidente interino, mas que com a intervenção da União Africana ele retornou ao posto. E já a terminar, quanto à lusofonia, a tónica ontem foi feita pelo presidente Aníbal Cavaco Silva, de Portugal, que foi ao pódio para pedir a adoção da língua portuguesa, a nossa língua, como oficial nas Nações Unidas. Cavaco Silva argumentou que o português é falado por cerca de 250 milhões de pessoas e é importante nos negócios, cultura e redes sociais. Cavaco Silva disse que a legítima ambição da comunidade dos países de língua portuguesa é ver esta língua reconhecida como oficial na ONU. Amanhã continuam as sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas e voltaremos pontualmente com mais informação aqui de Nova Iorque.
Pois obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. O Senado americano deverá aprovar ainda hoje um orçamento federal temporário que garantirá os fundos necessários para manter em funcionamento o governo americano até meados de novembro. A medida adia assim o confronto entre a administração Obama e o Congresso de maioria republicana acerca das prioridades das despesas do Estado. A votação de hoje segue-se à aprovação ontem por 77 votos contra 19 para pôr a medida em apreciação final. Depois de obter a aprovação do Senado, a legislação será enviada para a Câmara dos Representantes, que tem até quarta-feira à meia-noite para aprová-la. O orçamento temporário contém fundos para a Planned Parenthood, uma controversa organização sem fins lucrativos que garante cuidados ginecológicos a milhões de mulheres americanas. Muitos elementos da ala mais conservadora do Partido Republicano, incluindo o candidato presidencial Ted Cruz, pretendem cortar os fundos àquela organização, depois de um vídeo filmado secretamente ter mostrado responsáveis daquela ONG alegadamente discutindo a venda de tecidos de fetos obtidos através de abortos. O presidente Obama ameaçou vetar qualquer orçamento que não contivesse fundos para aquela organização. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, evitou um possível encerramento do governo federal, depois de ter chegado a um acordo com o líder da maioria republicana no Senado para aprovar este orçamento temporário. Aqui Washington, Voz da América. No início de setembro, a Igreja Anglicana do Quênia revogou a licença de um padre e suspendeu outros quatro por alegadas atividades homossexuais. A decisão constituiu uma mensagem para a não existência de homossexualidade nas igrejas do Quênia. Mas, tal como refere de seguida o Paulo Oliveira, existe um local onde as lésbicas, os homossexuais, os bissexuais são bem recebidos. Put hands together and appreciate the Lord. What a word! What a word! Come on, church! Come on, church!
Lidan Kimani senta-se nas traseiras desta igreja. Ela tem 28 anos de idade e é lésbica. No centro de Nairobi, apenas uma igreja acolhe pessoas como Kimani. O reverendo Barasa Moká presta serviços religiosos às minorias sexuais. Pai de 4 filhos, tem sido ameaçado várias vezes, mas persiste.
It would be wrong for any clergy to preach a message that can create some spiritual violence in terms of.
É errado para qualquer clérigo pregar uma mensagem que provoque violência espiritual em termos de exclusão de pessoas, em termos de julgar pessoas, em termos de fazer as pessoas odiarem-se a si mesmas. Outros padres discordam, sustentando que as igrejas alternativas não são resposta. O reverendo Silas Mulkua, da Igreja Anglicana, acentua que os padres devem virar as pessoas homossexuais para uma vida correta.
A man should not sexually involve himself with another man.
Um homem não deve envolver-se sexualmente com outro homem. Isso é incorreto, e se alguma igreja se envolve nisso, a igreja não prega os ensinamentos de Deus. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou a favor da igualdade dos direitos dos indivíduos na visita ao Quênia em julho passado. O seu homólogo, Uhuru Kenyatta, considerou o comentário sem interesse. A homossexualidade é ilegal em pelo menos 36 nações africanas, incluindo no Quênia. As penalidades incluem prisão e multas. Muitos destacam crenças religiosas e culturais como sendo a justificação.
À medida que continua a aumentar o número de vítimas da debandada em pânico na semana passada no Hajj, em Meca, muitos malianos estão desesperadamente a tentar localizar familiares seus. O Mali é um dos 18 países africanos cujos cidadãos se encontram no rol das vítimas. O telefone de Issa Camará não deixou de tocar ainda. Na quinta-feira passada, a sua irmã encontrava-se entre os milhares de peregrinos participando na última cerimónia do Hajj. Amigos e familiares não cessam de telefonar tentando obter notícias. Camará disse-nos que mal soube do acidente, ligou ao seu irmão, que estava em Meca. Ele disse que a sua mulher e o irmão mais novo estavam bem, mas que a sua irmã mais nova continuava desaparecida e que estavam a procurá-la. O governo de Bamako publicou uma lista de centenas de malianos desaparecidos. Este ano, 9 mil malianos fizeram a peregrinação a Meca e a imprensa local diz que entre 30 a 50 teriam perecido no acidente. O governo maliano enviou, entretanto, uma delegação a Meca e o gabinete do primeiro-ministro afirmou que estava a notificar primeiro as famílias das vítimas antes de tornar pública a informação dos nomes das mesmas. Mahmoud é um agente de viagens maliano que chegou na semana passada a Meca e descreveu-nos assim a situação. As pessoas, disse Mahmoud, estão à procura dos seus familiares, nos hospitais, nas morgues. Muitos deles morreram. Acrescentou ainda que pelo menos 300 malianos foram dados como desaparecidos e que muitos deles estariam provavelmente entre as vítimas. E tempo agora aqui nesta emissão em português para a África da Voz da América para a página desportiva, como habitualmente apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos falar do futebol europeu, da Liga dos Grandes, a Liga dos Campeões. Estamos na segunda jornada da fase de grupos e hoje há 8 jogos relativos aos grupos E, F, G e H. As atenções estão viradas, contudo, para 2 desses jogos. O primeiro no grupo E, onde o Barcelona recebe o Bayer Leverkusen da Alemanha. Barcelona sem Lionel Messi, sem Rafinha, ambos lesionados, sem jogadores novos devido à proibição de contratar até janeiro. Empatou o primeiro jogo em Roma, Bayer venceu o Bate Borisova. O outro jogo da noite é aquele em Portugal, entre o Porto e o Chelsea. É o regresso de José Mourinho ao clube que o viu crescer como treinador e vai também reencontrar Iker Casillas, o guarda-redes do Real Madrid, onde José Mourinho esteve e saiu no meio de controvérsia com muitos jogadores, incluindo Casillas. José Mourinho já disse que vai cumprimentar Casillas logo ao começo do jogo. Chelsea venceu o primeiro jogo do seu grupo contra o Maccabi, o Porto empatou. O que é que pensa José Mourinho do jogo de hoje?
Porque isto não vou ter nada, vou tentar fazer o melhor para ajudar a minha equipa a conseguir o melhor resultado. Mas considero o Porto um adversário extremamente difícil. E se me perguntares se estou à espera de um jogo fácil, obviamente que estou à espera de tudo menos de um jogo fácil.
José Mourinho, que depois não perdoou um jornalista que o interrogou sobre o facto do Chelsea estar mal, muito mal no campeonato inglês, e o Porto comandar o campeonato português.
Acho que eles são mais inteligentes do que vocês. Que eles, Porto, Ele sabe que nós somos uma grande equipa.
Olá lá, José Mourinho, picado com os jornalistas. Um dos jogadores mais inteligentes que os jornalistas é o defesa Maicon, do Futebol Clube do Porto.
Sabemos que o Chelsea tem uma excelente qualidade. Vamos estar todos concentrados, vamos estar todos unidos. Sabemos que tem jogadores de excelente qualidade. O campeonato inglês é um campeonato diferente. Estamos em competições diferentes. E Chelsea é uma excelente equipe e pode nos causar muitos problemas.
Era o defesa do Porto, Maicon. Liga dos Campeões, vamos para o escândalo da FIFA. O Comitê de Ética da Organização irradiou Jack Warner, o antigo presidente da Confederação das Caraíbas, América Central e Norte, CONCACAF. Warner foi vice-presidente da FIFA, já tinha deixado a organização em 2011, isto depois de uma investigação às atividades do Warner durante o processo de escolha dos candidatos aos Campeonatos do Mundo de Futebol de 2018 e 2022. Warner faz também face à extradição para os Estados Unidos, onde faz face a uma acusação de corrupção. Entretanto, o presidente da União Europeia de Futebol, a UEFA, Michel Platini, disse que os 2 milhões de dólares que recebeu da FIFA foram declarados às autoridades e foi um pagamento que respeitou a lei suíça. Numa carta enviada às 54 federações europeias que fazem parte da UEFA, Platini confirmou que foi ouvido sobre essa transação que a Procuradoria Suíça qualificou de suspeita. O presidente da FIFA, Sepp Blatter, entretanto, anunciou que vai manter-se nas suas funções enquanto colabora com as autoridades suíças sobre as investigações às suas atividades. Em Espanha, as autoridades disseram que iniciaram um processo contra o meio-campista e defesa do Barcelona, Javier Mascherano, da Argentina, por fuga aos impostos. Alegadamente, ocultou receitas provenientes dos seus direitos de imagem. Mascherano já devolveu ao fisco 1,5 milhão de euros e mais 200 mil euros de juros. Anteriormente, Messi tinha também sido alvo da mesma acusação e no Brasil as autoridades congelaram milhões de dólares do Neymar, também por fuga ao fisco. Parece que as estrelas do Barcelona não gostam de pagar impostos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo ainda para um resumo das notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Barack Obama e o seu homólogo cubano Raul Castro apertaram as mãos hoje em Nova Iorque, num raro encontro entre os dois líderes. Ontem, no seu primeiro discurso das Nações Unidas, Raul Castro condicionou com a normalização das relações entre os dois países ao levantamento do embargo contra Cuba. Por sua vez, Barack Obama, também num discurso na Assembleia Geral da ONU, disse acreditar que o Congresso americano levantará o embargo, mas garantiu que os Estados Unidos não vão devolver a base naval que mantém em Guantánamo, em Cuba. No Afeganistão, as forças de segurança apoiadas por ataques aéreos americanos lançaram uma contraofensiva para tentar recuperar o controle da cidade norteña de Kunduz, ocupada pelos talibãs. No Burkina Faso, o exército bloqueou as ruas de acesso ao quartel da guarda presidencial um dia depois de ter acusado a guarda de se ter recusado a desarmar-se na sequência de um golpe abortado. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta terça-feira, 29 de setembro. O Washington Post destaca o anúncio da NASA ontem de que existe água no estado líquido em Marte. enquanto o New York Times dá também especial relevo a essa constatação com o título Água no Estado Líquido e Possibilidade de Vida em Marte. Quanto ao Washington Times, prefere temas mais terrenos, dedicando grande parte da sua primeira página ao encontro entre o presidente americano e o seu homólogo russo à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com. Ou através do telemóvel m.portugues.com, acompanhem-nos ainda no Twitter, no Facebook e Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos, aqui em Washington. Lá fora, céu muito nublado, temperatura de 27 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção, encontra-se Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Bill Barber. Principais temas do dia, presidentes dos Estados Unidos e de Cuba encontraram-se na ONU, forças afegãs tentam recuperar Kunduz aos Talibã, no Burkina Faso tropas do exército bloqueiam o quartel da guarda presidencial. 29 de setembro de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique e a população de Zimpinga está a fugir da zona onde foi emboscada a comitiva do líder de Tavanam, Afonso de Lacamba, na passada sexta-feira, por meio de represálias da ala militar do partido, depois de informação estatal ter imputado aos residentes incendiamento das viaturas da Renamo. Detalhes com o André Batista.
As viaturas foram carbonizadas totalmente às 18 horas da sexta-feira, poucos minutos depois que uma caravana militar que tinha recolhido a tropa governamental distribuída pela mata da zona dos confrontos, ter passado no local onde permaneciam as viaturas e as vítimas do ataque, disseram testemunhas à Voz da América.
Isso também é um perigo para a própria população.
Às vezes, as populações estão saindo, então, os governos estão nos vender.
Porque eles podem vir, pode fazer a
porta. As notícias estão a mandar em tirar.
Vocês estão queimando os seus carros?
Estavam com vinho.
Sim.
Tropas vieram aqui, vocês tinham conhecimento. Então, nós vamos entrar no perigo.
Disse Lázaro Quente. A população que se encontrava no raio de ataque, contou, foi evacuada pela guarda de Renamo durante os confrontos para evitar baixas de civis, tendo um grupo militar escoltado as famílias até uma comunidade próxima.
A população tem coragem de entrar no meio de tropa. Queimar.
Questionou Mateus Francisco, que considera o posicionamento da polícia sobre a fúria popular ser severamente penalizante à população daquela região. Afonso de Gama saiu ileso numa segunda emboscada à sua comitiva na Estrada Nacional número 6, em Zimpinga, distrito de Gondola, província de Manica, e acusa a autoria do ataque às forças de defesa e segurança. Mas a polícia local rebateu esta versão, assegurando que foi a comitiva da Renamo que provocou o incidente ao assassinar o motorista de um semicoletivo durante o cruzamento. Informações não confirmadas indicam que Afonso de Gama terá regressado a pé após a emboscada de sexta-feira, a chamada parte incerta na Serra da Gorongosa, na província de Sofala, à semelhança do que fez durante 2 anos no último conflito entre o governo e a Renamo, que só terminou em setembro de 2014. O porta-voz da Renamo, António Muxanga, assegura que Afonso de Gama está animado, bem de saúde, sem revelar a exata localização. Entretanto, a direção do Hospital Provincial do Chimoio assegura que 11 dos 12 corpos vítimas do incidente de sexta-feira que deram entrada na morgue local, ainda não foram reclamados, quer pelo partido, quer por familiares. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Primeira-Dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, recebeu em Nova Iorque um prémio internacional em reconhecimento do contributo para a valorização do esforço da mulher africana. Trata-se do Outstanding Leadership Award, atribuído pela African Horizon, um grupo não-governamental americano, Amâncio Miguel.
Lígia Fonseca, que em Nova Iorque participou em eventos paralelos à Assembleia Geral das Nações Unidas, diz que a distinção representa desafios.
Este prémio primeiro mostrou que os olhos estão virados para nós, para Cabo Verde, e tudo o que fazemos, de bom e de mau, é visto pelos outros.
Contribuiu para a distinção o facto de não ter largado o seu trabalho após o esposo assumir a presidência da República. O trabalho dela na área social inclui a promoção de emprego, diálogo com jovens sobre direitos e saúde e apoio a campanhas de saúde. Diz ser realista.
Eu, desde o primeiro momento em que o Presidente da República tomou posse e eu, como sua esposa, comecei a ser tratada por primeira-dama e pelas pessoas contratam alguém por primeira-dama, esperam que ela desenvolva projetos a favor da sociedade, desde esse momento disse que não vou criar nenhuma instituição nova, porque acho que o meu papel deve ser incentivar, promover, ajudar todas as instituições que já existem e que estão no seu dia-a-dia a trabalhar. Ou ajudar a criar outras que se mostre necessário criar.
Ela tem uma nova aposta.
Um trabalho que também tenho andado a fazer, ou que é uma das minhas grandes preocupações, é conseguir que seja introduzido no Programa Nacional de Vacinação de Cabo Verde a vacina contra o cancro do colo do útero. Há vários países, mesmo em África e na nossa região, que já vacinam todas as jovens aos 12, 13 anos, portanto, antes de começarem ou de terem a potencialidade de entrar numa relação sexual, ficam já protegidas.
Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, agora definidos pelas Nações Unidas, ela diz que Cabo Verde deverá apostar na qualidade de educação.
Nós temos que investir muito na educação, numa educação de qualidade, na formação dos nossos jovens para o mundo.
Obrigada, Mâncio. Vamos agora para Angola, para a província de Malanje, abordar um problema que ocorre por todo o país e que alguns já descreveram como um verdadeiro barril de pólvora. Veteranos de guerra e das Forças Armadas, milhares deles abandonados, sem reformas ou meios de subsistência. Em Malanje está em curso, aliás, o recenseamento de antigos militares da ex-FAPLA. O João Marcos foi ao centro de recrutamento e falou lá com veteranos.
O recenseamento, terceiro em menos de 10 anos, levou ao centro de recrutamento militar de Benguela centenas de ex-militares das extintas FAPLAs. Embora haja quem não acredite na solução dos problemas, a julgar pelo contexto de crise, a correria desta manhã mostrou que a gente esperançada em dias melhores. Foram notórias, acima de tudo, muitas críticas ao governo, com um grupo de cidadãos a lembrar que a chegada à vida militar não dependia de recenseamentos.
Isto hoje tornou-se um emprego, já não é no exército. Nós fomos para o exército, mas até que não era preciso ser chamado. A pessoa era buscada, tanto eu saí da escola, eu fui tirado da escola para ir para as FAPLA. É verdade, lutar contra o inimigo, lutamos para a libertação, lutamos para a independência. Mas hoje o ex-FAPLA não é considerado, não temos nenhuma consideração. Não tem emprego, não estudou, os filhos não podem estudar, porque o pai não tem possibilidades nenhumas. E estamos, não temos nada, não estamos a receber nada, constantemente inscrições e não estamos a receber nada.
Este antigo guerrilheiro, agora a ganhar a vida e transportar cidadãos na sua motorizada, sente-se desrespeitado por certos jovens.
Nós remediamos assim a fazer com papata, enfim, etc. A pessoa chega numa parada, lá, por exemplo, no hospital ou aonde, não sei quantos, os miúdos refilam conosco, nós somos adultos, porque não podem encostar aqui, isto é nosso, se vocês lutaram, isso é vocês é que foram burros, vocês é que foram parvos. Mas isso nós vemos, quer dizer, ultimamente a pessoa perde moral, isso dá estresse à pessoa.
Desmobilizado em 1992, o cidadão que fala a seguir, de 53 anos de idade, diz que podia ter perdido a vida em tempo de guerra, por isso prefere não acreditar que esteja a ser abandalhado.
Há uns que já estão aí tantos anos, nunca viram nada, combateram, estão aí dispersos. Se até aqui aparece esse registro, graças a Deus, que às vezes pode haver qualquer coisa para beneficiar a família. Eu entrei em 78, ainda estive lá no Mochico, muitos anos depois apanhei pancada em cima das minas e pronto. Enfim, que, graças a Deus que até aqui estou a falar, mas se não, graças também à profissão na cabeça que está a me ajudar até aqui, com a idade que eu tenho, já tenho 53 anos. Nunca, nem que sequer são 10 Kwanza. Nada. Nunca recebemos nada.
A Força América não conseguiu obter reações da direção do Centro de Recrutamento. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Economia com o Eduardo Ferro.
A agência de notação financeira Fitch Ratings reviu em baixa a notação de risco de Angola de BB- para B+, num corte de um nível que traduz os efeitos que a baixa cotação do petróleo tem na economia do país. Pela positiva, a agência destaca, contudo, a resposta atempada do governo aos efeitos negativos, incluindo uma política monetária mais apertada, medidas orçamentais e desvalorização cambial, medidas que permitiram limitar a revisão em baixa da notação de risco. As estimativas da Fitch apontam para que a dívida pública angolana supere 40% do produto interno bruto este ano, contra 23,1% em 2013. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão conceder a São Tomé e Príncipe um empréstimo de cerca de 21 milhões de dólares a ser desembolsado ao longo de 3 anos. O empréstimo junta o crédito já prometido pelo FMI, 6,1 milhões de dólares, e o novo pacote de apoios do Banco Mundial, de 14,7 milhões, devendo um acordo para desbloquear os primeiros 4,95 milhões de dólares a ser assinado nos próximos dias. A visita da missão do FMI para avaliar a situação económica e financeira do arquipélago surge numa altura em que o governo prepara o Orçamento de Estado para 2017 e a Conferência Internacional de Doadores e Investidores, prevista para os dias 14 e 15 de outubro próximos em Londres. A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos, rompeu as negociações que mantinha há anos com o grupo português Sonae com o lançamento da sua própria cadeia de hipermercados em Angola. Está previsto um investimento no projeto de cerca de 400 milhões de dólares no decurso dos próximos 5 anos. A abertura da primeira loja, de um total previsto de 10, deverá acontecer no primeiro semestre de 2016 em Luanda. O hipermercado, com uma área de 10 mil metros quadrados, ficará instalado no Shopping Avenida, na capital angolana. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,94 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A cena política americana foi surpreendida pela súbita demissão do presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner. Isto ao mesmo tempo que na corrida para a presidência, sondagens indicam que aquele que era um dos favoritos republicanos está em queda. João de Santa Rita.
A demissão de Boehner apanhou todos os observadores de surpresa, pois não havia qualquer indício disso. Boehner há muito que era um alvo preferido da ala mais conservadora do seu partido dentro do Congresso. E numa altura em que se avizinham lutas sobre o orçamento, era óbvio que essas pressões sobre Boehner iriam aumentar. Mas a sua admissão apanhou também de surpresa essa ala conservadora, que de momento não parece ter um candidato com apoio suficiente para suceder no posto de presidente da Câmara dos Representantes. De momento, o único candidato é Kevin MacArthur, um congressista da Califórnia que muitos veem como sendo da mesma facção centrista dentro do Partido Republicano. MacArthur anunciou a sua candidatura depois de dois proeminentes republicanos, o presidente do Comitê dos Serviços Financeiros, Jeb Ensslin, que repetidamente entrou em confrontos com Boehner, e o congressista Peter Roskam anunciarem não terem intenção de concorrer. Há, claro, está quem diga que o importante dentro do Congresso não é tanto a presidência, mas sim o controle dos diferentes comitês, onde as análises e decisões são, na verdade, tomadas antes das votações em plenário. Mas o que é certo é que a facção conservadora faz também face a pressões para nomear o seu próprio candidato ao posto. Estas divisões dentro do Partido Republicano surgem numa altura em que aumentam indícios de que um dos favoritos iniciais à escolha do Partido Republicano para a presidência, Jeb Bush, está em queda. Surpreendentemente, a sua queda está a dar-se a favor do senador da Flórida, Mark Rubio. O jornal Washington Post noticiou que doadores para as campanhas estão a avisar a campanha de Bush que este tem que começar a mostrar crescimento nas sondagens, ou então muitos desses doadores e organizações de apoio vão abandoná-lo. Uma sondagem da cadeia de televisão NBC e do diário Wall Street Journal diz que, à escala nacional, Bush tem apoio apenas de 7% do eleitorado republicano, tendo sido ultrapassado por Rubio, que conta com 11% e está igual a Carla Fiorina. No topo, com 21%, continua Donald Trump, seguido de Ben Carson, com 20%. Outra sondagem, esta da cadeia de televisão Fox, coloca também Rubio acima de Bush e dá uma maior vantagem a Trump no topo, com 26% contra 18% de Ben Carson.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia. Olá, amigos, bem-vindos. Este é um espaço em que vamos falar aqui de saúde. Hoje vamos falar de uma descoberta feita para combater uma infecção bacteriana que normalmente se apanha em hospitais e que é mortal. Vamos depois falar aqui de esforços também para erradicar a malária que envolve a Fundação Gates e as Nações Unidas. Convosco está Ana Guedes. Uma infecção bacteriana, normalmente contraída em hospitais e que pode ser fatal, pode ter um novo tratamento em vista. Isto é o que dizem pesquisadores norte-americanos da Universidade de Stanford. Falamos do Clostridium difficile, ou, como ele é conhecido, C. difficile. Um agente patogénico que infecta o trato digestivo e mata cerca de 15 mil pessoas e leva 250 mil outras aos hospitais todos os anos aqui nos Estados Unidos. Os antibióticos só funcionam em 25% dos casos quando se trata de eliminar esta bactéria. Mas há agora um novo medicamento antioxidante, o nome é Epsilon, que se mostra eficaz em matar a bactéria, pois ataca as suas toxinas e não a bactéria em si. E assim preserva os micróbios que são benéficos para o intestino e que vão com aquela bactéria. O estudo foi realizado com camundongos, mas os pesquisadores dizem que testes em humanos podem ser feitos com segurança, já que o medicamento está a ser estudado para o tratamento de doenças cardiovasculares, artrite, derrames, arteriosclerose e ainda o cancro. Este novo medicamento não mata a bactéria, como dissemos, mas desativa a toxina produzida pelo agente patogénico e previne assim danos e inflamações intestinais. A infecção bacteriana C. diff custa aos Estados Unidos mais de 4 milhões de dólares em despesas com o tratamento e geralmente é recorrente nos pacientes, exigindo ainda mais hospitalizações, isto segundo os pesquisadores. A infecção é particularmente perigosa para pessoas com sistema imunológico danificado ou comprometido. Cerca de 7% das pessoas que são infectadas com esta bactéria morre menos de um mês após o diagnóstico. A Fundação Gates e as Nações Unidas querem erradicar a malária até 2040 e, para isso, têm uma nova visão. Se conseguirmos eliminar a malária, salvamos 11 milhões de vidas e, ao salvar estas vidas, estamos a salvar ou a gerar 2 trilhões de dólares em benefícios económicos. A Leila Letra, da Rádio ONU, com a notícia.
Um novo relatório lançado pelas Nações Unidas e pela Fundação Bill e Melinda Gates apresenta uma visão para erradicar a malária até 2040. A erradicação da doença poderá salvar 11 milhões de vidas e gerar 2 trilhões de dólares em benefícios econômicos. O enviado especial do secretário-geral da ONU para a malária falou que foram alcançados vários progressos nos últimos 15 anos. Segundo Ray Chambers, a comunidade internacional está agora numa posição única de colocar um fim à doença para sempre. Por isso, os próximos 5 anos serão vitais para colocar em prática o que Chambers considera ser um plano ambicioso de erradicação da malária até 2040. O enviado da ONU pede novos investimentos e estratégias regionais para que o mundo possa estar livre da malária. O relatório informa que o investimento global de combate à malária aumentou 2.000%. No ano 2000, os países investiam 130 milhões de dólares e esse montante subiu para 2 bilhões e 700 milhões de dólares em 2013, o que levou a uma transformação fundamental na luta contra a doença. Com isso, mais da metade dos países do mundo estão livres da malária. 6 milhões e 200 mil vidas foram salvas e 662 milhões de casos foram evitados. Na apresentação do relatório, Bill Gates falou sobre desafios. 1 bilhão de pessoas continuam sendo infectadas pelo parasita e a malária mata uma criança por minuto. Segundo ele, controlar a doença não é suficiente. É preciso eliminar a malária do mundo, que seria a única solução sustentável.
Obrigada, Leda. E assim, com a visão das Nações Unidas e da Fundação Gates para a eliminação da malária, nos despedimos. Vamos voltar para a semana. Desejamos a todos uma boa saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
E vamos agora para a música. Vamos ficar com Diarabi, incluindo Mano de Bango e Bonga.
Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. A Bonga, ô. Yarabi, aha.
Yarabi te bala mumba, Yarabi te bala mumba, Yarabi te bala mumba, Yarabi te bala mumba. Ma kono na jala duma, Yarabi te bala mumba, ma kono na fani duma. Cha cha cha, nila kanumbelema. Cha cha cha, nila kanumbelema. Yarabite balamuma, yarabite balamuma, yarabite balamuma, yarabite balamuma. Makono na jala duma, yarabite balamuma. Magono na fani duma, yarabi te bala mumba, cha 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 nila kanumbelema, cha 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 nila kanumbelema.
Ba 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 bo bebe, bebe bebe bebe, ba da 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 ba. Elonga dolo diarabi.
E com Diarabi, passagem para o resumo das notícias desta terça-feira, o dia 29 de setembro de 2015. O presidente norte-americano Barack Obama e o seu homólogo cubano Raul Castro apertaram as mãos em Nova Iorque num raro encontro entre os líderes dos Estados Unidos em Cuba. Recordamos que ontem, no seu primeiro discurso nas Nações Unidas, desde que substituiu o irmão Fidel, Raul Castro condicionou a normalização das relações entre os dois países ao levantamento do embargo contra Cuba. Barack Obama, também em discurso na Assembleia Geral, disse acreditar que o Congresso americano levantará o embargo e mais garantiu que os Estados Unidos não devolverão a base naval de Guantánamo. No Afeganistão, as forças de segurança apoiadas por ataques aéreos dos Estados Unidos lançaram uma contraofensiva para recuperar o controle da cidade norte-americana de Kunduz, ocupada pelos talibãs. Segundo o Ministério da Defesa afegão, as forças de segurança, incluindo unidades dos comandos, iniciaram um ataque contra as posições talibã ao início desta terça-feira. No Burkina Faso, o exército bloqueou as ruas de acesso ao quartel da Guarda Presidencial, um dia depois de ter acusado a Guarda de se ter recusado a desarmar na sequência de um golpe abortado. Na sexta-feira passada, o governo de transição do Burkina dissolver a Guarda Presidencial. A Guarda tinha concordado em desarmar-se como parte de um acordo para pôr termo à tentativa de golpe, mas os seus membros decidiram posteriormente pedir garantias de segurança antes de deporem as armas. O Senado americano deverá aprovar ainda hoje o Orçamento Federal Temporário, que garante os fundos necessários para manter em funcionamento o governo norte-americano até meados de novembro. A medida adia assim o confronto entre a administração Obama e o Congresso de maioria republicana acerca das prioridades de despesas do Estado. Depois de obter a aprovação do Senado, a legislação será enviada para a Câmara dos Representantes, que tem até quarta-feira à noite, ou seja, amanhã à meia-noite, para aprová-la. Na semana passada, o Presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, evitara um possível encerramento do Governo Federal, depois de ter chegado a acordo com o líder da maioria republicana no Senado para aprovar este orçamento temporário. O antigo vice-presidente congolês, Jean-Pierre Bemba, que já enfrenta em Haia acusações de crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional, encontra-se de novo em tribunal. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na Casa Branca, a 23 de setembro, o presidente Barack Obama celebrou a visita aos Estados Unidos do primeiro pontífice latino-americano nascido na Argentina, o Papa Francisco. O presidente Obama destacou o entusiasmo provocado pelo dirigente espiritual de 1,2 bilhão de católicos, incluindo 70 milhões de americanos. Para além de elogiar a missão da Igreja Católica ao alimentar e dar guarida aos sem casa, o presidente Obama afirmou que o entusiasmo que acolheu o Papa Francisco deve ser atribuído não apenas ao seu papel como Papa, mas igualmente às suas únicas qualidades como pessoa, humilde, gentileza de retórica e generosidade de espírito. Obama notou que o apelo do Papa Francisco aos católicos e não católicos de colocarem os pobres, os vulneráveis e marginalizados no centro da preocupação individual e social pela justiça e contra a iniquidade. Elogiou o apoio do Papa na solução de disputas diplomáticas, a sua ajuda em abrir a porta para um novo relacionamento entre Estados Unidos e Cuba, as invocações de que as pessoas só são livres quando podem praticar livremente a sua fé, o apelo para o reconhecimento da obrigação partilhada de todos na proteção do planeta e da mudança climática e preservá-lo para as gerações futuras. Na resposta, o Papa Francisco, referindo-se a si mesmo como filho de família de imigrantes e feliz por ser hóspede de um país que disse grandemente construído por essas famílias, fez eco de muitos dos mesmos temas do presidente Obama: a exigência de construir uma sociedade justa que respeite a liberdade religiosa, o desafio da resposta a milhões de pessoas que têm sido esquecidas ou excluídas pelo sistema económico e a necessidade de resolver a mudança climática. Após deixar a Casa Branca, o Papa Francisco seguiu para outros locais em Washington, incluindo a celebração da canonização do primeiro missionário espanhol, Junípero Serra, uma intervenção para uma sessão conjunta do Congresso dos Estados Unidos, o primeiro pontífice a fazê-lo, um almoço com os sem casa na Baixa do Distrito de Colômbia. Através da visita do Papa Francisco, os americanos de todos os credos e raça escutaram a sua mensagem. Numa intervenção ao pontífice, o presidente Obama sugeriu ter estremecido a nossa consciência, dado confiança de que nos juntamos em humildade e serviço e pugnamos por um mundo com maior amor, mais justo e mais livre. Foi um editorial que foi dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão em português da Voz da América desta terça-feira, o dia 29 de setembro de 2015, chegou agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de muito boa noite, amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.